trabalhadores do Brasil.
I have a dream that one day...
O documento da liberdade, da dignidade, da democracia...
The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active in...
Vivi no mundo, mano. Pero este mundo está louco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.
Olá, eu sou Maurício Fanfa e esse é o podcast Mais História, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo nos ouvindo. Essa é a segunda parte do nosso especial sobre a associação entre rock e satanismo. Dessa vez, vamos falar especificamente sobre o metal. O Mais História, por favor, é um projeto de extensão coordenado pelo professor João Malaya e produzido conjuntamente pelo Programa de Pós-Graduação em História e pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Federal de Santa Maria. O programa é produzido com o apoio do Núcleo de Rádios da UFSM. Você pode assinar o podcast no seu agregador preferido. A gente também produz threads no Twitter e publicamos textos no Medium. Quem quiser conhecer mais dessas produções pode conferir em www.bit.ly/maishistoriapf ou procurar a gente no Twitter e no Instagram, @maishistoriapf. Hoje, o Mais História, por favor, vai continuar um papo que começou lá em fevereiro desse ano. Para quem não lembra, a nomeação de Dante Mantovani para a presidência da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, no dia 2 de dezembro de 2019, trouxe à tona uma declaração dada por ele em outubro do ano passado, em que ele falava que o rock leva ao aborto e ao satanismo. Vamos ouvir para relembrar.
Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, assim, o rock ativa a droga que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez... alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo, tá?
A história da associação entre o rock e o satanismo é longa. Na primeira parte, em fevereiro, falamos do surgimento do satanismo tanto enquanto inimigo construído pela igreja, quanto como movimento estético e performático que eventualmente chegou na música. E aí falamos de Arthur Brown, Rolling Stones, Kiss, Iron Maiden, Slayer, entre outras bandas. Os professores João Malaya e Carlos Armani continuam a segunda parte desse especial falando sobre o metal.
Isso é uma coisa louca, cara. A gente consegue fazer essas classificações todas, mas se a gente recua lá no momento que surge, seja a primeira onda black metal ou thrash metal, é impressionante como as coisas se misturam, né? Uhum. Tem um elemento muito experimental no meio disso tudo, né? Até se firmarem o nome e as coisas propriamente, né? Teve um momento especialmente ali do, acho que Destruction, o próprio Slayer, não lembro se o Sodom agora teria de, eu não sei porque eu associei, mas acho que o Sodom, não lembro se, talvez mais propriamente anticristão do que satanista, Mas o Sodom também é uma banda que foi se tornando thrash metal.
Eu acho que uma banda legal para observar exatamente esse processo que você falou agora é o próprio Sepultura, né? Que começa com aquele álbum, né? O Bestial Devastation, né? Com uma pegada que parecia que eles iam enveredar mesmo para aquele black metal, uhum, satanismo, né? E aí depois eles vão cada vez mais enveredando pro thrash metal e largando, né, essa temática. Muitas bandas passaram por esse processo, assim, né, flertando com essas temáticas até se afirmarem mesmo num determinado caminho, né?
Acho que é um ótimo exemplo, né? O Sepultura, porque... E tem essa pegada, novamente, né? Talvez mais anticristã do que propriamente satanista, mas acho que os dois primeiros álbuns têm um pouco essa característica. Tanto o Bestial Devastation quanto o Morbid Vision. E o Schizophrenia, sim, marca um corte, né? Tanto no gênero musical, que claramente se torna muito mais thrash, e o tipo de letra, né? Ali é um, ruptura mesmo.
E cá entre nós na qualidade da gravação também.
Também.
Tocou nesse primeiro bloco Curse the Gods, do Destruction, Nuclear Winter, do Sodom, e três do Sepultura, Antichrist, From the Past Comes the Storms e Arise. Mas fica tranquilo, que na descrição do episódio também tem uma lista das músicas. Ao longo dos anos 1980, o thrash metal deu origem a outro estilo de metal, o death metal.
Falamos de um pouquinho do thrash metal, mas tem o death metal também, né? Death metal, qual é a sua impressão? Assim, ele tá mais também pro anticristo, né, do que propriamente pro satanismo? Tá no meio caminho do death metal, entre o thrash e o black? Como é que você vê o pessoal do death metal?
É.
Primeiro, assim, dá uns exemplos aí de bandas, né, do death metal clássicas em que a gente possa observar esse fenômeno aí.
Eu diria bandas assim mais puras do death metal, né? Uma que sempre flertou com o satanismo, né, e nunca foi propriamente uma banda de black metal é o Possessed. E o Possessed inclusive se fala que é uma das primeiras bandas, e acho que com razão, né, do death metal. O Deicide também é uma banda que tem toda uma sonoridade death metal. E temáticas satanistas, né? Então tem essa relação também dessas bandas com o satanismo. Eu diria até no caso brasileiro, o Sarcófago, que é uma banda muito original. Seja o Corpse Paint que eles usavam, talvez uma... Não sei se o conceito propriamente de Corpse Paint tinha um pouco, acho que, essa característica. E a sonoridade um pouco mais próxima já do que viria a ser o black metal, mas com uma forte influência de death metal. Tanto que tem esse gênero crossover aí, que é o black death metal. Não deixa de ser, né? Um pouco dessa... talvez o exemplo mais conhecido atualmente, e que é uma banda também causou celeuma na Polônia, é o Behemoth. Interessante, né? Porque o Behemoth também marca uma... Não sei se somente o Behemoth, mas eu penso muito no Behemoth em termos de complexidade das composições e também o nível de exigência na execução. É uma coisa que não é tão comum encontrar, por exemplo, no próprio Burzum ou no... O Mayhem é um pouquinho mais complexo. Pelo menos algumas composições, mas o Burzum não. Ou o Dark Throne, por exemplo.
Uhum.
Então são bandas que... Battery, né? Venom, são bandas cuja música, a execução não é tão difícil. Talvez nessa primeira onda do black metal, né? For ver ali Venom, Battery... Acho que Celtic Frost também, Hellhammer, Celtic Frost. Merciful Fate, eu não sei se eu enquadraria, porque, claro, em termos de letra, a gente pode pensar que o Merciful Fate faz parte dessa primeira onda, mas é uma banda com a sonoridade toda heavy metal, e eu diria que tem um momento, né, que o black metal é muito mais uma espécie de gênero literário. E a estética se direciona um pouco pro aspecto visual, e para as letras, mas não para a sonoridade. E há um momento que se assume uma sonoridade mais próxima, que viria a ser uma sonoridade black metal, e o que é interessante, essa sonoridade black metal, em parte, ela tem uma relação, via Bathory, como eu tinha mencionado, né, com o punk rock hardcore, naquele caso do Quarton, lá fazer referência ao GBH como uma das bandas que influenciaram, né, o Bathory. Além do Venom, e claro, outras bandas, né, que são quase ali simultâneas. Mas é interessante, é muito. Eu vejo como algo muito experimental, assim, embora os caras. Uma banda lança um nome, outra lança riffs, e a coisa vai se montando, né? Eu acho que o pessoal da chamada Segunda Onda consegue pegar um pouco dessa atmosfera experimental que não estava muito bem definida em termos de black metal, e a partir daí definir melhor, né, o que viria a ser o black metal, né? Bom, e quase todas vão reivindicar o caráter de verdadeiras bandas de black metal. Isso aí é um jargão da autenticidade aplicado pro metal.
Tocou agora Pentagram, do Possessed, Dead by Dawn, do Dayside, Inri, do Sarcófago, e Conquer All, do Behemoth. O death metal influenciou outra vertente do metal. O black metal surge junto de uma busca por um imaginário romântico do passado, e a cena do black metal na Noruega se destaca.
Agora, uma coisa interessante que você falou aí é que essa segunda onda do black metal, né, que está muito ligada ali, principalmente à Noruega mesmo, né, se a gente fosse tentar dar nome a esse processo, né, categorizar, né, sociologicamente esse processo, é um processo de tentativa de criação de uma identidade, né, Armani? De uma galera que tenta dizer, olha, nós temos essas características, nós somos diferentes, né? Nós nos comportamos de maneira diferente, ali no início dos anos 90, e num determinado momento, em que, como a gente viu no episódio anterior, o metal em si estava se tornando um produto pop, né? Então a gente tinha o Metallica tocando em estádios, né? O Megadeth também indo por esse caminho, Iron Maiden, né? E aí, de repente, ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, essa galera coloca o pé no acelerador em todos os sentidos, né? Musicalmente, em termos de letra, em termos de comportamento no palco, né? Em termos de comportamento fora do palco, né? Então, essa segunda onda do black metal aí, com certeza, marcou a cultura contemporânea, né, na minha opinião, de maneira global, né, porque o impacto foi no mundo inteiro, mas com certeza a cultura contemporânea norueguesa. Né? A gente pode dizer que o black metal norueguês é um dos principais aspectos exportados da cultura norueguesa. Né?
Ah, eu diria que sim. Poxa, isso aí é... Não tem dúvida, né? Nesse segunda onda, enfim, no segundo momento aí do black metal, não tem como passar sem colocar o carimbo na norueguês, né? Uhum. E claro que eu considero, por exemplo, de novo aqui, o Bathory e o Celtic Frost, duas bandas, né, respectivamente Suécia e Suíça, que são anteriores e que tiveram características muito próprias do que, nesse segundo momento, se define mais como essa identidade. E eu concordo contigo, João. Acho que é uma tentativa de firmar essa identidade. E eu vi uma entrevista até no YouTube de um dos membros do Emperor. Ele fala que o black metal tem esse imaginário rural, inclusive. Não é um imaginário urbano. Esses dias até fui ver estava procurando umas bandas e fui dar uma olhada no Enciclopédia Metallum, e uma banda que eu tinha achado legal, Throat, e a banda, se não me engano, de Nova York. Eu pensei, caramba, como é que eu vou associar black metal a Nova York, né? Sim. Então parece que é impossível haver essa conciliação, né? E acho que existe esse imaginário rural também, e acho que isso foi um encontro de uma perspectiva de identificação contra-urbana e contra essa popularidade do metal. De fato, ali, os anos 90, João, poxa, não só essas bandas que tu fizeste, as quais tu fizeste referência, mas o próprio Sepultura no Brasil, e acho que no Brasil também se viveu muito metal nos anos 90. E eu não sei agora aí, em termos de rádios, né, mas o que tocou, mas certamente tocou muito metal nesse período, e se torna um gênero muito mais comercial. E uma boa parte dessas bandas, acho que isso também marcou, né, porque algumas, não só pelo fato de serem bandas de um membro só, no caso, o próprio Burzum, né, mas uma característica, ou do Darktronic, não é um, são dois membros, mas de não fazer show, né, de não comercializar e tal. Eu, claro, vejo também aí uma forma de, eu não consigo escapar dessa lógica de uma certa propaganda também. Por mais que se recuse, por mais que os caras falem, não, aqui está a autenticidade, nós não fazemos shows, né? Mas enfim, é meio narcísico o negócio. Veja o mundo como nós somos puros, né? Veja o mundo como nós somos originais, não fazemos shows, não vamos vender, mas estão ali fazendo a propaganda do negócio. Tanto que tem essa repercussão, né? Se for ver bandas em outros lugares que, ah, nós somos mais autênticos, que gravamos num gravador de fita cassete, vai ser sempre uma espécie de frequência média, não vamos cortar as frequências altas e baixas e manter frequência média, e por aí vai, né? Sempre esse jargão da autenticidade, sempre a reivindicação de ser o mais puro. E aí o Varg, né, o Christian, como era chamado, não, trocou de nome. O Christian Vikernes é um pouco, talvez, o mestre da utilização desse jargão da autenticidade.
E essa
E...
autenticidade ela vai em todos os níveis, né? Porque não é só a autenticidade do som, né? E os caras vão buscar também no passado nórdico, viking, né? Tudo bem, muitas dessas bandas elas não partem para esse assumidamente viking, né? Mas os caras valorizam a cultura pré-cristã nórdica, né? Muito, e vão buscar também as imagens, as suas referências no mundo rural, né? Então esse purismo e essa autenticidade ela perpassa o nível de gravar o som com a fitinha cassete, né? E buscar ser o mais original possível, né? E o mais puro possível do metal, né? Ela vai também para outros níveis simbólicos das bandas, né?
Eu penso que sim, esse imaginário romântico, talvez romântico tardio, mas enfim, para todos os efeitos, um imaginário romântico. Até isso não é original, não é. Se for ver, eu nunca estudei a fundo o romantismo nesses países, mas os movimentos românticos nesses países, já no século XIX, faziam essa referência a esse passado supostamente autêntico, né, dos seus respectivos povos, e aí uma tentativa de uma construção de uma identidade nórdica. E especialmente o Burzum, eu diria que antes do Burzum, o Burzum, não considero o Burzum original nesse aspecto. Eu considero até muito mais original o próprio Bathory. Especialmente o Blood Fire Death caracteriza muito isso que viria a ser essa tentativa de exploração de um, a partir do Blood Fire Death. Mas eu vejo algumas dessas bandas, especialmente o Bathory, reivindicar essa busca de um certo passado. Claro que nesse jargão da autenticidade há sempre um exagero, né? Embora eles talvez não enxerguem isso, é a nostalgia de um passado que nunca existiu. E talvez aí tentem preencher essa espécie de identidade, né, plena, através de um retorno idílico a esses passados que, em termos fáticos, nunca aconteceram, a não ser talvez no próprio imaginário romântico que essas bandas alimentam, entre elas o próprio Bathory, esteticamente é interessante, eu não vejo problema nisso, né? Agora, claro, se a gente fosse fazer uma análise histórica dessa suposta identidade, ela não vai ter um variável empírica que corresponda.
Armani, pensando assim no contexto, né? Então a gente viu lá surgimento de bandas como Venom, né? Venom, acho que é quase unânime, né? Que é a banda, assim, ó, vai, se não é o pai, é a mãe do black metal.
Sim.
E aí, assim, a gente tem essas bandas que você falou, né? Dessa primeira onda, né? O Battery, o Hellhammer, que depois vai ser o Celtic Frost, né? E aí, assim, se a gente for pensar naquele contexto dos anos 90, né? O metal meio pop, né? Todo mundo cabeludo, né? Ser cabeludo já não era mais feio. Todo mundo usando camisa de banda, né? De thrash metal. Então, nesse momento a gente encontra ali uma Noruega, né? Dos anos 90 também, né? Uma sociedade bastante conservadora, né? Eu estava vendo dados de religião ali, né? São 77% de cristãos, sendo que 71%, quase 72%, são da igreja norueguesa, né? Igreja cristã norueguesa. E aí, o que começa a acontecer? Assim, a gente tem, né, me corrija se eu estiver errado aí nessa recuperação, mas basicamente, né, é o Øystein Aarseth, que é o Euronymous, né, que funda em 1984 lá a banda Mayhem. E aí ele lança, né, o primeiro disco em 87, e acaba sendo interessante, assim, né, ele convida outras pessoas para fazerem parte da banda dele. Ele é o Euronymous, né, Armani, queria que você comentasse um pouquinho aí dessa figura, né, cara, porque ele é um cara icônico, assim, no black metal, né, ele é considerado um dos caras dessa segunda onda, né, um dos caras fundamentais para entender esse processo, porque ele está envolvido de todas as maneiras, né, musicalmente, como líder de uma das principais bandas fundadoras desse movimento, ele está envolvido como dono de uma gravadora, né, porque ele monta um selo para gravar um monte de banda, ele ainda é dono de uma loja, né, de disco, que vende esses discos aí que ele grava do selo dele e outros discos, que inclusive virou uma loja que era um pouco, determinava, né, o que era para se ouvir ou não na cena musical underground ali da Noruega, né, principalmente de Oslo, está envolvido porque o cara foi assassinado pelo Varg, né? Então, acabou compondo mais um elemento das histórias aí, né, cara, que saem da música e se misturam aí, né, cara, das letras sobre tortura e assassinato e se misturam com a realidade dessa cena black metal da Noruega. Então, queria que você comentasse um pouquinho dessa figura aí que surge nessa Noruega conservadora, cristã, basicamente com um governo, né, um governo de o que a gente chama de social-democracia, né, com o Estado ajudando bastante a população, né, mas um capitalismo bastante voraz também. Comenta um pouco dessa figura aí, o que esse cara representa aí para toda essa cena do black metal.
Não, eu acho que esse mapeamento que tá fazendo, João, é bem pertinente, né? Porque o Euronymous acho que marca tanto um momento, ele e o Mayhem, né, indissociáveis aí, mas essa eu não gosto. Enfim, vamos lá, vamos usar o conceito, né? Quase que uma espécie de banda de transição dessa primeira onda black metal e a segunda onda, né? Se a gente tivesse de elencar uma espécie de elo desse momento, eu colocaria o Mayhem. E o Euronymous acho que contribui muito. Então, para fixar essa identidade, especialmente essa reivindicação, né, de um black metal produzido na Noruega, embora ele não fosse circunscrito, né, enfim, reconhecia, né, a importância de outras bandas também, mas essa tentativa de fixar mesmo, né, e como tu falaste, né, definir o que que vem a ser e o que que não vem a ser essa personificação de uma banda black metal, né? Ou propriamente a que vem a ser essa encarnação daquilo que seria o verdadeiro black metal, não? Então, claro que a loja, o selo, né? A própria figura do Euronymous acaba, né? Conseguindo centralizar isso. E, enfim, é muito toda a situação do assassinato é bastante controverso, que o Varg faz a defesa dele por conta de supostamente sofrer as ameaças do próprio Euronymous. Recentemente o baixista do Mayhem falou que ele mesmo havia ficado indignado é pouco, né? Mas que ele mesmo havia pensado em também matar o Euronymous por conta das fotos que ele havia tirado do Dead, né? Que é um dos vocalistas do Mayhem, que cometeu suicídio, aparece na capa do álbum, né? Então acho que tem essa coisa de novo, né? A gente tinha, acho que no primeiro episódio, né, do Rock Satanismo, falado um pouco dessa relação do chocar. E eu acho que o black metal norueguês faz isso. Choca, não tem dúvida, né? Então acho que no momento em que o metal se torna uma coisa um pouco mais digerível e tal, né? Vem bandas ali de black metal da Noruega e por mais que isso tivesse um caráter talvez mais estético num primeiro momento, ou talvez no sentido de o cara se matou, tiro uma foto dele, coloco na capa do álbum, mas não sou eu que tô matando, cara, ou coisa assim, né? Enfim, talvez o assassinato do Euronymous num segundo momento marque essa... E a queima das igrejas também na Noruega, né? Aí marque não somente o chocar num sentido estético, mas um chocar num sentido mesmo de ir para a prática da coisa, né? Passagem ao ato, diriam os psicanalistas, aí num outro sentido, né? Talvez até de ressentimento desses grupos em relação ao próprio cristianismo, né? Como uma cultura hegemônica. Tu falaste aí do percentual, né, de cristãos nesses dois países. Eu até acho que a Suécia tem um percentual de ateus mais significativo se comparado com outros países no mundo. Mas acho que essa passagem ao ato, né, configura a queima das igrejas e outros atos, vamos dizer assim, e que atingiram a esfera pública, marcam um outro momento, né? Acho que até uma... Como, e muitos membros de outras bandas de black metal, o próprio Quarton, foi duro nas críticas a essas ações, né? E, enfim, o caso seria do black metal se manter, né, numa atmosfera de crítica ao cristianismo, seja pela via um retorno ao paganismo, seja pelo satanismo, mas que fosse manifesto, né, a agressividade, que a passagem ao ato fosse uma passagem ao ato musical, e não o ato de violência física propriamente. E nesse aspecto é interessante, porque daí, quer dizer, não que outros não sejam, né? Tem um aspecto interessante que nessa passagem ao ato, em termos de violência física, há um paradoxo, né? O paradoxo exatamente do black metal, de ser um gênero supostamente antissistêmico, que tenta, de certa maneira, manifestar uma espécie de crítica ao status quo, à grande mídia, ao capitalismo, acaba reproduzindo preconceitos e estereótipos e, quando não, cometendo atos em nome desses estereótipos, preconceitos, especialmente pela via do racismo. O caso do Varg eu acho que é o mais notório desses, né?
A gente ouviu A Fine Day to Die, do Bathory, Freezing Moon, do Mayhem, e Jesus Todd, do Burzum. O black metal norueguês, no começo dos anos 90, é palco de episódios intensos de violência, especialmente entre os integrantes da banda Mayhem. A história envolve racismo, assassinato e incêndio de igrejas.
essa tua fala agora, ela, na verdade, responde uma das perguntas, que é uma das perguntas principais que eu acho que a gente deveria colocar e tentar ajudar a pensar nela, né? Não que a gente vá dar alguma resposta definitiva, longe disso, né? Mas o que a gente... É assim, né? Vamos só reconstruir aqui um pequeno histórico aqui dos anos 90, ali da Noruega, né? E aí, cara, imagina isso dentro do contexto que está sendo vivido aquele negócio, aquela cena musical, né? Então, assim, a gente tem em 91 o suicídio do Dead, que você falou, né? Que era o vocalista do Mayhem, era um vocalista sueco, que tinha entrado, se eu não me engano, em 88 no Mayhem. O cara se matou, né? Deu um tiro na cabeça, explodiu a cabeça, e o Euronymous, ao invés de chamar a polícia, ficou lá enrolando em casa, pegou a câmera, tirou várias fotos, recolheu o pedaço do cérebro do cara para guardar, e etc, né? Então, isso aí é interessante, né? Porque essa capa, o disco que sai, essa capa é de 95, né? O Dawn of the Black Hearts. Em 92, apesar da galera não ter, o pessoal, né, a polícia não descobrir isso em 92, mas um ano depois do suicídio do Dead, a gente tem o baterista do Emperor, que é outra banda, né, o Faust, que matou lá um homossexual na praça em Lillehammer, né, esfaqueado. Parece que o cara perguntou para ele, ele estava passando na praça, e o cara perguntou se ele queria fazer sexo com ele e tal, não sei o que, ele foi lá e esfaqueou o cara. Depois vieram a descobrir, né? E aí a gente tem, em 1993, o início das igrejas sendo queimadas. Tem a primeira igreja, né, que é a igreja que sai, inclusive, na capa do disco Ask, né, do Burzum. Ela é incendiada no dia 6 de junho de 92 ainda. 93, né? E aí essa é uma igreja, a igreja de Fantoft em Bergen, né? E aí o cara coloca na capa do disco a igreja toda incendiada. E aí depois vieram várias outras igrejas sendo incendiadas, né? Em agosto de 92, outra igreja, depois no mesmo mês de agosto, outra igreja de 92, depois em outubro de 92, outra igreja. No dia 24 de dezembro de 92, eles colocaram fogo em outra igreja, né? Em março de 94 teve outra igreja que pegou fogo, depois outra no final de março ainda. Então, assim, e vai indo, né? Depois em novembro de 95. Então, ali, entre 92 e 93, né? Várias igrejas daquelas foram queimadas, né? E aquilo chamou a atenção da imprensa. O Varg falou que era ele que tinha queimado, né? Nós queimamos, depois ele tentou tirar o corpo fora, mas não deu certo, aí ele acabou indo preso. Ficou um tempo preso, né, cumprindo pena. Assim, se a gente for pensar, né, antes da gente... E aí depois teve, ele sai da prisão e briga lá com o Euronymous lá e mata o Euronymous, né? Mas assim, essa passagem que você me falou agora, Armani, ela que me ajuda a pensar nessa questão que eu tinha colocado aqui, né, que qual é a relação dessas transgressões, né, principalmente as transgressões em relação a incendiar igrejas que foram construídas, cara, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, né? Qual é a relação que essas transgressões têm com essas instituições de poder na Noruega, né? O Estado e a Igreja. Então, se a gente for pensar nisso num processo histórico, né? Isso como um processo histórico, né? Naquele momento ali, aquele pequeno recorte ali do início dos anos 90 trouxe uma série de eventos que chocaram a sociedade, porque efetivamente eles entravam em conflito com a igreja e com o Estado, né? E aquilo chamou a atenção da mídia, né? E você colocou, né, na tua passagem anterior aí como é que, né, que é a passagem ao ato, né? Efetivamente você passar a fazer as coisas, né? Por mais que isso a gente saiba, eles nunca vão admitir, mas a gente saiba que tem a ver com o marketing, né? Vamos usar essa palavra do marketing aí, que acho que as pessoas conseguem entender bem o que é, né? promoção da sua imagem, da sua música, e etc, dos seus atos, né, da sua maneira de ver o mundo, etc. Só que isso chamou a atenção da imprensa, obviamente, né, de uma maneira espetacular. Que canal e que jornal não ia querer mostrar as imagens, né, de jovens cabeludos com a cara pintada de preto e branco que gravavam músicas que falavam de estupro, de tortura, de satanismo, de anticristos, né, e que tinham tacado fogo em várias igrejas da Noruega. Então, aquilo... Há um documentário no YouTube, né, que se chama Satan Rides the Media, que é bem interessante, porque eles mostram o papel da mídia nesse processo. E acho que essa é uma questão interessante para a gente colocar para a galera conversar, né? Porque é uma das características da pesquisa histórica também, né? A gente observar um fenômeno e, por meio desse fenômeno, a gente compreender vários outros fenômenos que a gente está observando, né? E observar a mídia nesse processo foi muito... ali, aquele documentário mostra isso de maneira muito forte, né? Porque, por exemplo, o Varg, ele deu uma entrevista para um repórter que depois foi tentar verificar a história do Varg na polícia. A polícia desconfiou do repórter e foi atrás dele para ver quem é que ele estava entrevistando, e viu que era o Varg, pegou o Varg, prendeu no mesmo dia que saiu a entrevista, dizendo que, né, que era anônima, né, que ah, nós do Black Metal que tacamos fogo na igreja. Os caras foram lá e prenderam o Varg no dia seguinte, né? No mesmo dia que saiu a notícia. Então, e aí a gente tem, cara, ali naquele no documentário é muito legal, porque tem assim, passa a virar uma febre na Noruega, programas falando de satanistas. Parece até uma mulher lá com o rosto escondido falando que ela deu à luz no meio do mato, porque os satanistas pegaram o filho dela para oferecer pro diabo e sacrificaram o filho dela no meio do mato lá na Noruega, né? Então, assim, os atos desses caras, né, o que você falou, né, de passar ao ato, ajudaram a materializar um inimigo ali nessa Noruega conservadora cristã, que também, de certa forma, como a gente falou no primeiro programa, precisava dos seus inimigos, né, Armani?
To ban a form of music they say has disturbing satanic overtones. It's called black metal music and encourages devil worship and the desecration of churches.
Murder, church burning and devil worship, all performed in the name of black metal in Norway. Its satanic message has been taken to an extreme, and one of the movement's biggest names has been jailed for 21 years for the murder of a rival musician and for burning down three churches.
Tem vários elementos aí que são bem importantes, João, tá falando. E desde a materialização de um inimigo, o papel da mídia realmente nesse caso, de novo a tentativa de uniformização do próprio black metal, mas desses movimentos particularmente com o satanismo, quando uma boa parte deles reivindica, é o caso do próprio Varg, né, que jamais foi, e o Burzum jamais foi uma banda satanista, mas que reivindica, enfim, acaba, eles estão reivindicando ali, de certo modo, uma espécie de retorno a um passado que foi perdido, né? E esse passado perdido está diretamente relacionado com o cristianismo. Ou seja, o cristianismo seria aquela cultura que suplantou as culturas antigas deles, vamos dizer assim, né? E para eles o cristianismo, acho que essa relação cristianismo-Estado se configura efetivamente como uma espécie de hegemonia que tenta subsumir tudo, né, dentro de uma lógica identitária, e isso implica não só demolição cultural, mas uma demolição para eles que era física, ou seja, né, então, como é uma das igrejas, né, supostamente teria sido construída em cima de um templo pagão. Então a queima da igreja se configura como uma espécie um ato, né, que é tanto, vamos dizer assim, tem essa dimensão material da destruição propriamente dita, mas que tem o elemento simbólico, ou seja, se vocês destruíram as nossas culturas, né, um determinado passado, isso nós podemos também fazer com o cristianismo. E a relação com o satanismo, sim, é uma relação que meio... A gente havia comentado num outro contexto também, do quanto às vezes determinadas ações que se contrapõem a uma hegemonia cultural, especialmente religiosa, são tomadas como satânicas. É claro que a gente está falando da Noruega aqui, mas a gente poderia ir para outros lugares do mundo e pensar em determinadas culturas religiosas alternativas que simplesmente pelo fato de não serem cristãs são às vezes automaticamente identificadas com alguma coisa que seria satanismo, né? Com uma espécie de contraposição, de oposição que nós cristãos, né, devemos derrotar. É o inimigo, a personificação de um inimigo. E aí a gente pode encontrar uma variação, inclusive, do que seria o satanismo, né? Acho que esse é um aspecto que vai aparecer nesses casos, né? Embora também haja a reivindicação de uma... Não sei se reivindicação, mas é uma relação, né? Por exemplo, o Mayhem tem letras que são satânicas, né? Mas uma das justificativas, por assim dizer, da queima das igrejas era justamente a... Por que seria ilegítimo? O Varg diz isso, né? Porque seria ilegítimo... Não estou concordando com ele, né? Estou só tentando contextualizar o problema, né? Mas porque seria ilegítimo destruir uma igreja se a cultura cristã se afirma e se fundamenta na destruição de outras culturas. E acho que outros elementos também certamente entram aí. Falasse do Estado, né, João? Mas são bandas que também tentam se colocar, pelo menos em parte. E aí, acho que algumas delas, outras não, né? Eu não sei, a impressão que eu tenho hoje é que o black metal é quase que uma espécie de patrimônio da Noruega, né? Então não sei se o próprio país já não se apropriou um pouco desse negócio. Mas, para todos os efeitos, enfim, acho que esse contexto todos os anos 90, e falando desses casos, tanto da queima das igrejas, dos assassinatos, né? Marcam também essa tentativa de afirmação de uma identidade, mas de uma identidade que implica um movimento mais abrangente, um movimento que atua fora da própria música, né? Ou seja, não é somente a sublimação, vamos dizer assim, não vai aparecer na música simplesmente, né? Por isso que eu usei esses termos aí que vem tomando emprestado da psicanálise, né? Uma passagem ao ato, enfim, para eles é consciente, né? Então a passagem ao ato tem toda uma conceptualização ligada à noção do inconsciente, mas que, enfim, não sublimaram de repente um outro fenômeno, e aquilo essa passagem ao ato configura, em alguns casos, um ato de violência, né? Violência física mesmo, como aconteceu, né? E acho que isso tudo, claro, acabou entrando numa espécie de caldeirão que foi aproveitado pela mídia, inclusive por uma boa parte de revistas de metal, né? E acho que os próprios, incluindo aí o Varg, por mais que ele se colocasse como uma espécie de antítese disso, né? Ele também se aproveita muito dessa divulgação dessas ações todas, né? E, bom, acho que isso aí repercute de tal maneira que, acho que é de 2018, se não me engano, o filme, né, o Lord of Chaos, que é exatamente esse contexto de suicídio do Dead, né, em 91, a formação do Mayhem, ali, especialmente essa a criação de um espaço, né, efetivo dentro da Noruega para a criação do selo, da loja, né, pelo Euronymous, e o próprio surgimento do Mayhem, e o surgimento do Burzum também nesse contexto. Praticamente é um filme que trata, né, especialmente desses dois, não trata de todo o fenômeno, de todas as bandas daquele momento ali, da Noruega, né, mas que trata especialmente do Euronymous e do Mayhem, e, né, até o assassinato do Euronymous, né, o filme. Então, bom, isso repercutiu de tal maneira que em 2018 nós temos uma expressão hollywoodiana desse fenômeno, né?
E, o Armani, você assistiu esse filme? Eu não vi, não, cara.
Sim, eu assisti.
Achou bom ou não? Vale a pena ver? Recomenda aí para os ouvintes?
Pois é, João, é assim, o que eu vou dizer, né? Eu nunca... eu acompanho, gosto muito, em geral, é um dos meus gêneros favoritos, black metal. Então, como... enfim, eu assisti o filme, eu gostei, eu acho que eles conseguem pegar um pouco dessa atmosfera ali dos anos 90. Eu acho que poderia ser melhor contextualizado, especialmente, não somente em termos internos da Noruega, né? Eu acho que até o filme ele dá umas pinceladas, assim, na medida em que alguém aparece com uma camisa do Bathory, ou no momento, numa festa, toca Sarcófago, por exemplo, acho que Satanic Lust, se não me engano.
Oh.
Não, até uma da trilha sonora do filme, uma das bandas é o Sarcófago. Porque, de fato, o Inri do Sarcófago é anterior a todos esses álbuns da segunda onda black metal. E chegava, certamente, à Noruega, né? Essas bandas de outros países, né? E o filme, assim, acho que pega um pouco isso. É claro, um filme, se faz um filme, tu não vai conseguir apresentar todo um contexto como, às vezes, a gente deseja, né? Mas eu não sei, como um filme hollywoodiano, talvez é um filme mais centralizado. Eu não tenho conhecimento suficiente da biografia de nenhum, assim, digo de estudar sistematicamente, seja a biografia do Euronymous, seja do próprio Varg, né? Mas a impressão que eu tive, não só do Varg, do Burzum até foi meio satirizado no filme, né? É um filme muito mais pró-Mayhem e pró, vamos dizer assim, Euronymous. Quando a gente vê algumas entrevistas, como eu falei, do próprio Necrobutcher, o baixista do Mayhem, ele dizendo recentemente, isso foi recente mesmo, agora acho que foi algumas semanas a declaração dele numa entrevista, que ele mesmo tinha pensado em matar o Euronymous por conta das fotos que ele havia tirado do Dead, que era um grande amigo dele. Ele achou aquilo absurdo, porque, enfim, né, tinha limites para se pensar na divulgação e no quanto se chocaria e tal, né? Isso aparece no filme, inclusive, esse momento de ruptura do Euronymous com o Necrobutcher.
Eles usam Necrobutcher, Euronymous, Varg. Personagens do filme têm os nomes dos personagens da vida real.
Sim, sim, tem.
Ah, tá.
Uhum. Tem, inclusive, os dois, tanto o nome quanto o pseudônimo, né? Isso aparece. E tem alguma... Enfim, eu acho que, assim, para quem gosta, quer conhecer um pouco da... Eu acho que o filme ele é uma espécie de gatilho para quem tem interesse em ler, ouvir um pouco mais. Acho que isso ajuda.
Sim.
Ele ajuda. Mas, enfim, eu achei que o filme em algum momento foi um pouco mais, talvez, romantizado em relação ao Euronymous, por conta das entrevistas que eu tenho assistido. Agora, ao mesmo tempo, é interessante, eu vi um documentário, mais uma compilação de entrevistas de algumas bandas norueguesas, né? Então, o Dark Throne, o Mayhem, deixa eu lembrar agora quais outras bandas. Satyricon. E não apareceu o Burzum. E, em geral, eles não falavam muito. Se é que falaram, estou tentando lembrar agora. Se falaram do Varg e do Burzum. A impressão que eu tenho é que, dentro da cena do black metal, talvez com exceção do Necrobutcher, que é do próprio Mayhem, né? Quase todos eles tomaram, vamos dizer assim, partido pelo Euronymous. No caso ali, ok, havia uma ameaça, mas era uma ameaça, ele não havia enfim, tentado matar o Varg. É claro que se alguém me ameaça de morte, bom, vou à polícia, né? E vou denunciar. O cara tá me ameaçando de morte. Né? Sim. Mas é o que o Varg alega, ou seja, ele supostamente teria sido defensivo, mas 23 facadas defensivas, um pouco estranho, né?
Tocou agora Necrolust do Mayhem e Satanic Lust do Sarcófago. Esses episódios dos anos 1990 foram objeto de vários estudos, documentários e análises, e provocam reflexões sobre paradoxos entre cultura jovem e transgressão.
Para quem quiser se aprofundar em termos de vídeos, né, não falta material. Né? Tem esse aí, o Lord of Chaos, tem aquele Until the Light Takes Us, que é um documentário também muito bem produzido, né, que fala sobre a cena do black metal. Tem esse que eu comentei também, né, Satan Rides the Media, o Satã conduzindo a mídia, né, o demônio conduzindo a mídia. E também, né, daquele documentário que fala da história do metal, né, que fala das várias vertentes do metal, né, do Ryan Dunn. Tem um especificamente que é sobre extreme metal, né, que eles falam um pouco também da cena, né, apesar de não ser específico, mas é uma boa referência também. Armando, eu queria entrar num outro assunto contigo aqui, que é o artigo do European Journal of Cultural Studies, né, do Kate Kahn Harris, de 2004, esse artigo. É interessante porque isso é bem interessante mesmo, e acho que a gente aqui no Brasil, a gente temos uma cena musical de metal muito forte, né, cara, muito significativa, que influenciou várias cenas musicais no mundo inteiro, e temos pouquíssimos estudos sobre o metal brasileiro, né, diferente do metal fora do Brasil, né, tem até o Woodrow Steichen, né, na tese, na dissertação dele de 2015, ele usa até uma expressão metal studies, e aí ele faz toda uma recuperação, né, da galera que estudou, né, o black metal dentro dos metal studies, né, quer dizer, tem o metal studies e tem a galera que estuda só black metal, né, então a gente ainda, né, cara, ainda tá encaminhando com pouquíssimos trabalhos aqui no Brasil sobre isso. E o Kate Kahn Harris, ele traz uma reflexão interessante, né? Ele vai analisar o black metal como um aspecto da cultura jovem, né? E ele aborda vários teóricos da cultura jovem, mostrando que a cultura jovem nos últimos anos, no capitalismo, né, ela tem sido uma cultura transgressora, mas que tem falhado em produzir mudanças sociais mais amplas. E aí ele vai mostrando até uma contradição, que é a contradição desses grupos que seriam transgressores, né, do black metal, que vão se alinhar a discursos racistas, né? E isso, é claro, bandas de black metal não são todas bandas de direita. Assim, ele até aponta no artigo ali em 2004, né, que essas bandas, elas assumem um discurso racista, mas elas evitam assumir que são bandas ligadas ao movimento político fascista, né? No entanto, né, ela coloca isso, assim, né, ela não, ele, né, ele coloca, o artigo dele é sobre isso, é tentar entender um pouco, né, essa falha desse aspecto aí da cultura jovem, né, de ser transgressora, mas no caso do black metal se alinhar aí a discursos racistas, assumir um discurso racista, né? Islamofóbico e racista contra a população negra, né, basicamente. Há também um documentário, Armani, no YouTube, esse ele não tem legenda em português, mas é um documentário belga sobre black metal, em que não há uma narração no documentário. O documentário é só imagens e falas de pessoas tanto aos arredores de concertos de black metal, quanto dentro dos concertos de black metal, filmando tanto as bandas que estão tocando, mas principalmente o público. E aí tem, né, cara, sempre tem a galera com corpse paint, uma galera com dente de vampiro, corrente, né, e vários símbolos de suástica espalhado, e white power, né, e várias declarações dos caras dizendo que, ah, você vem num show de black metal, não tem nenhum negro, meu, que permaneça assim, né, tomara que continue assim e tal. Como é que você vê, Armani, esse fenômeno aí, cara, de uma cultura tão transgressora, ao mesmo tempo assumir códigos tão conservadores, racistas, né, homofóbicos, islamofóbicos, xenófobos, né? Como é que você enxerga esse fenômeno? Sei que, né, por te conhecer há muito tempo, que não são todas as bandas, né, cara, de black metal, né? Muitas delas até assumem uma postura à esquerda do espectro político, digamos assim, mas é notório, né, esse fenômeno, principalmente do racismo nessas bandas de black metal, e não só na Noruega, né? Esse documentário é um documentário belga, então, shows na Holanda, na Bélgica, né? E tá muito presente esse fenômeno ali. Como é que você vê isso?
É, João, a pergunta não é fácil e a resposta também não, né? Nenhuma das duas, que a formulação que coloca é bem complexa. O complexo aqui não é fugir a resposta de maneira alguma. Acho que assim, em relação aos... É interessante essa ideia de metal studies, né? Eu até encontrei uma tese de doutorado que na área de música na Unirio, que trata do tema do black metal, né? É para ser escuro. Codificações do black metal como gênero audiovisual, e uma tese bem completa até, tematiza um pouco tanto o black metal no contexto brasileiro quanto o norueguês, né? E tem uma tabela dessa autora, Cláudia Souza Nunes de Azevedo, que ela apresenta bandas de black metal a partir da Enciclopédia Metallum, que é a melhor enciclopédia disponível online aí pra gente pegar referências do metal. E a tese dela é de 2009, então ela fez um levantamento de bandas registradas de black metal em 2009. Então eu tô pegando só os dados de 2009. 65.210 bandas de black metal registradas. 65.270 bandas de metal. Dessas, 15.000 de black metal. 15.882 bandas. E do Brasil.
Um quarto, né?
É bem significativo. E do Brasil, eu não sei como ela classificou, se manteve só a noção de black metal sem usar o black na death metal ou, né, outras ramificações, né? Atmospheric black metal, por aí vai. Bandas do Brasil, 3.154 em 2009. Dessas 15.882 registradas, né, no mundo de black metal, 3.154 eram brasileiras. E, assim, bom, aonde eu pretendo chegar, né, o fenômeno do black metal, especialmente pelo fato de ser marcado pela... Tem esse espírito, vamos dizer assim, tanto espírito audiovisual, né, que implica tanto a parte da indumentária, da sonoridade, das letras. Na medida em que se coloca como contra-hegemônico, e em grande medida esse contra-hegemônico é contra o cristianismo, ou pelo menos tenta achar elementos que fujam, né, de uma perspectiva cristã, incluindo aí algumas bandas que reconheceram que o satanismo seria uma espécie de variação do cristianismo, definiram, de certa maneira, definiram-se como pagan black metal e começaram a tematizar elementos, vamos dizer assim, que não eram... que são ligados a certos folclores, etc., mas não propriamente cristão. E nesse sentido, são bandas que não vão definir necessariamente uma perspectiva mais à direita. Mas esse é um caso interessante, porque... então é multifacetado, mas impressiona realmente o quanto houve essa... E eu não sei se isso não tem... Eu penso que, em parte, tem a ver com a própria... com a própria... o próprio marketing, né, do Varg, mas não, eu não restringiria somente a ele. Seria, acho que, muito reducionista e simplista, né, afirmar que uma boa parte do fenômeno do black metal, quando se associa ao racismo, se associa a isso que nós temos de mais conservador, porque, afinal de contas, as premissas, né, do racismo, se a gente quiser dar uma explicação decolonial para o fenômeno, e ela, na minha opinião, é pertinente, é uma das premissas da própria modernidade, né? Então, aí entra uma contradição, especialmente dessas bandas que reivindicam, através de uma suposta crítica aos valores hegemônicos, que supostamente seriam, né, o capitalismo, o cristianismo, etc. Aí um paradoxo, que não é, enfim, um tipo de, mais do que um paradoxo, acho que uma aporia, né, que não se resolve facilmente, porque, afinal de contas, eles estão reivindicando uma crítica ao establishment e praticamente reproduzindo, cintilando, reproduzindo valores que são profundamente mantenedores daquilo que constitui as premissas básicas do que eles questionam. E isso impressiona, na minha opinião, eu que sou um fã do black metal, isso me marca muito negativamente. Mas é interessante, eu sei que é um exemplo muito, eu diria, muito específico, mas é uma banda que eu não sei como se classificaria, se seria black metal ou não, o Zeal e Ardor. Eu até comentei contigo numa outra situação, né? E é uma banda que, inclusive, vai associar a noção de um black metal a uma figura daquilo que é satânico, daquilo que é demoníaco, a partir de uma classificação cristã dentro do contexto americano, que vai implicar especialmente o que seria religiões de escravos ou religiões das populações nativas ameríndias, né? Também como alguma coisa que em algum momento possa se vincular ao satânico. E o Zeal e Ardor explora isso de uma maneira positiva. Então é um exemplo de uma banda que teria esse elemento black metal, eu diria, na minha opinião, muito mais contra-hegemônico do que essas bandas que reivindicam essa suposta contra-hegemonia, né? Como é o caso do próprio Burzum e algumas bandas que seguiram nessa perspectiva, né? Mas eu acho que tem um outro problema, João, nesse caso do racismo, porque não é só um problema dessas bandas na Europa. Isso vai aparecer nesses casos de países, eu coloco aqui o Brasil como um desses países, em que uma parte dessa população black metal, né, uma parte desses fãs do black metal que venera o Varg, não vai deixar de apreciar o Varg pelo fato dele listar, né, regiões, países do mundo que ele considera os piores, né, e o fato dele colocar o Brasil ali. Essas pessoas vão lá e vão dizer, ele está certo, porque elas não se enxergam, não necessariamente têm de se enxergar como brasileira, mas não vão se enxergar como sul-americanas ou pertencentes ao sul global, né? E aí é um fenômeno, eu não consigo dar outro nome senão de colonialismo interno, João, não consigo. No caso dessas pessoas, na minha opinião, elas, enfim, alimentam e retroalimentam e realimentam, né, um tipo de colonialismo interno. E aí vejo ali, está falando mal do Brasil, está falando mal do Sul, né, dos países do Sul, enfim, né, a lista do Varg não inclui só o chamado Sul Global, mas acho que esse fenômeno do racismo, ele de fato não ocorre somente nas bandas de black metal da Europa, ele ocorre em outros lugares também, e eu vejo nesses outros lugares que não fazem parte desse norte global, como um fenômeno de colonialismo interno, para usar bem o termo do pensamento decolonial.
Posições como as de Dante Mantovani são assim tão estranhas porque, como qualquer forma de arte, o rock e o metal também se relacionam com política. E existe uma cena de black metal no Brasil que não está à parte disso.
A gente no Brasil tem festival de banda, né? Não só de black metal, né, mas de bandas alinhadas à extrema-direita, né? Aqui no Rio Grande do Sul teve um festival desses que eles conseguiram cancelar, né, em Caxias, se eu não me engano. Como é que você vê essa cena aqui no Brasil, Armani? Já para a gente ir encaminhando pro final aí, né, cara? Como que você vê essa cena do black metal e esses grupos mais ligados mais à direita, né? A gente já viu assim que em termos de satanismo, né? Aqueles que dão argumento aí ao Dante Mantovani, que, né, pelo menos numa parte do seu argumento do que o rock está ligado ao satanismo, é a galera do black metal, ele não pega, né? Não há dúvidas, né? Mas a gente, como a gente pôde ver, né, a questão é muito mais complexa do que o Dante Mantovani coloca. Vai muito além do black metal na Noruega, associações simplistas do rock, do satanismo, né? Tem toda uma história por trás disso, né? E aí eu queria que você comentasse assim, falasse um pouco dessa cena no Brasil, né? A gente falou bastante do Sarcófago como uma banda que foi bastante importante nesse processo mundialmente, né? Mas várias outras bandas de black metal a gente tem no Brasil, né? E você, como é que você vê essa associação no Brasil dessas bandas de black metal com grupos mais ligados à extrema-direita? E como é que você tem visto também o surgimento, né, cara? Porque isso é um movimento bastante legal, né? De bandas de metal, não só de black metal, mas aí de metal de uma maneira geral, né? Que se posicionam contra o fascismo, contra o racismo, né? A gente tem aquela coletânea, né, que foi lançada há um tempo atrás, se eu não me engano, Satan Smashes Fascism, né? O Satanás esmaga o fascismo, né? 16 bandas brasileiras que lançaram essa coletânea, se eu não me engano, foi em 2016 ou 2018, né? Muito antes da eleição do Bolsonaro, né? Se alguém tiver curiosidade, inclusive, de ver essa capa, a capa é um satanás, né, gigante, com um pentagrama na testa, com chifre e tudo, segurando a cabeça do Bolsonaro, vestido com um uniforme da Ação Integralista Brasileira, né? Então, e aí tem bandas ali, né, cara? Morbid Prophecy, Anthrochaotic, Vingador, Vulture, Violator, VMR, Terror Revolucionário, Trovador, Cracked Skull, Terrorcídio, Crematório, Immortal Persephone, Psicofobia, Agnideva, Obscure e Aggression, né? 16 bandas. Então, pra gente não ficar falando, né, que o metal aí tá, os caras só, né, tem discurso racista e fascista. Não, cara, 16 bandas aí que fizeram, né, parte dessa coletânea. Coletânea maravilhosa, por sinal. Como é que você vê essa cena aí contemporânea, tanto da galera se alinhando à direita, à extrema-direita principalmente, quanto essa galera que está vindo aí também com o pé no acelerador e falando, não, fascista e racista não, não é só isso que vai ter no metal não, né?
É sempre difícil mesmo de pensar, e isso vai muito... Essa questão vai muito também a partir da minha própria vivência, né, no meio musical metal. E particularmente eu gosto de todos os gêneros do black metal, do metal, ou o ato falho ainda, de todos os gêneros do black metal. Mas eu gosto de todos os gêneros do metal, e black metal continua sendo meu favorito. assim, no caso brasileiro, eu acho que tem essa... Bom, claramente tem essa associação, né? Com a extrema-direita, bandas de black metal que se associaram. E aqui, para ser mais direto, né, se associaram claramente a uma postura racista. Uma postura misógina. Às vezes falam que são misantropos, mas essa misantropia ela é generificada. Né? Não é tão não é tão significativa essa misantropia. Ela é muito mais... Essa misantropia é interessante, né? Ela deveria ser melhor problematizada no black metal, porque a gente aperta, é uma misantropia, mas é uma misantropia que tem um corte geopolítico, né? Ou um corte de gênero, ou então ela é uma misantropia seletiva. Embora, enfim, e aí acho que muitas bandas de black metal claramente assumiram, se não nas suas letras, que de uma maneira geral tematizam ou misantropia ou satanismo ou enfim, tentando pensar em todas as variações possíveis, João, do black metal dentro do cenário brasileiro. E eu, assim, eu não sei se é maioria, realmente não sei, não, mas que existe a relação, existe. E eu diria não só do black metal, né, mas de outros subgêneros dentro do metal também. Eu acho que nesse aspecto, acho que há uma... eu acho que o hardcore talvez tenha uma dimensão política um pouco mais... um pouco menos dispersa, talvez. Mas, enfim. É claro que quando eu... como um fã de black metal, né, e ao mesmo tempo lendo mais como fã black metal e do metal, de modo geral, quando eu vejo um gênero que é o meu favorito, e dentro dele o black metal como subgênero do metal extremo, né, alimentando e realimentando ideologias, eu vou dizer no mínimo racistas, né, preconceituosas, enfim, claro que lamento e acho que tem que ser combatido, sim. E, claro, fico muito feliz de ver. Então, bandas que se apresentam... aliás, que compram essa briga, vamos dizer assim, né, de uma identidade do metal. Embora isso não seja hegemônico, acho que nem no black metal. Aliás, nem no metal e menos ainda no black metal. Mas... reivindicam, né, essa identidade antifascista, associando o fascismo aqui especialmente a uma ideologia, a um movimento que prima pela diferenciação racial, né, pela legitimação de uma suposta superioridade, seja aí de uma figura de raça, um corte de raça, de cor, etc. E, enfim, eu não sei como... Eu acho que uma alternativa das bandas, tentando pensar, né, o fenômeno aqui mais no sentido mesmo de combate, porque acho que é algo que tem que ser combatido mesmo, no sentido de que são bandas que não contribuem para o grande desafio, né, de vivermos juntos. E quando se faz uma letra que tem ali um certo sentido de misantropia, ou pelo menos chama atenção para certos elementos de misantropia no sentido mais genérico, especialmente característica de um contexto do século XX, em que a gente vê, inclusive, a própria... Enfim, a gente vê os mais diversos fenômenos de violência, né? Violência sistêmica, violência estrutural, implicando... desde o fenômeno da modernidade com o colonialismo até guerras mundiais, né? Então, acho que esses elementos às vezes criam, de certa maneira, uma atmosfera de um pessimismo maior. E o black metal explora isso. O problema é, como eu falei, acho que nessa exploração desse elemento mais se não misantropo, mas reconhecendo um certo pessimismo de fundo em relação à existência humana, num sentido bem abrangente. Se o problema, se ficasse mais ou menos por aí, ok, né? Mas o problema é que, como eu falei, essa misantropia em algum momento vai ter uma espécie de corte geopolítico. Ela vai ser uma misantropia, mas uma misantropia que atinge mais determinadas populações. E no interior de determinados estados nacionais, predominantemente mais algumas figuras. E aí sempre alguns escolhidos, né, que seriam parte desse desprezo. E aí a coisa se complica, porque de fato essas bandas acabam se vinculando diretamente ao racismo e a outras formas de preconceito. Preconceito de classe, preconceito de gênero, por aí vai, né?
O Dante Mantovani queria fazer uma associação fácil, né? Só que a gente estuda a sociedade, então a gente tenta entender ela um pouco mais a fundo, né?
Então, talvez nem passe isso. Talvez nem passe pela cabeça dele que há bandas, né? E há membros dessas bandas de... Bandas é muito genérico. Vamos colocar aqui membros dessas bandas de black metal, e não só de black metal, né? Que apoiam o governo dele.
Uhum. E como, né?
É? Então,
o Armani, você vê potencial nessa temática para o pessoal se debruçar, estudar, né? Eu, por exemplo, vejo bastante potencial em estudar como essas bandas usam o passado, né? São trabalhos sobre usos públicos do passado, né? Acho que tem várias outras questões, como a gente abordou aqui, mas você vê um campo legal assim para o pessoal estudar isso aí aqui no Brasil?
Sim, eu vejo, João. Acho que não só os usos... não só os usos... Aliás, não só black metal, né? Outros gêneros do metal que lançaram mão de estudo sobre o passado, né? Mas se fosse cortar só o black metal, né, como um desses subgêneros, e pensar, por exemplo, a utilização do passado, né, no black metal, caramba, isso renderia muito trabalho, e muitos bons trabalhos também, porque acho que é muito mais um desafio, né, de se pensar, inclusive, essas variações regionais, de como o passado é apropriado, que tipo de passado é apropriado, como se constitui ou não, né, uma certa identidade mais supostamente homogênea, né? Mas sim, acho que é um desafio que se coloca, claramente, para se pesquisar aí.
E para a gente terminar, Mani, a dica aí de uma banda de black metal que não faz alinhamento com discursos de preconceito, muito pelo contrário. Tem alguma aí que você possa indicar pra galera? Ó, ouça esta banda de black metal, cara. Fique tranquilo.
Olha, vou dar um exemplo de uma banda, vou colocar uma... Eu pensei no Miastenia, a banda brasileira, né?
Uhum.
Mas para não soar muito, daqui a pouco vai parecer meio nacionalista a minha sugestão, né? Mas fica então, pode ser duas, João?
Pode.
Não, então eu fico com duas. Eu colocaria já falei a primeira, né? O Miastenia. Os gregos do Rotten Christ. Pelo menos nunca consegui perceber, né, nenhuma das letras deles e o envolvimento da banda mesmo, inclusive com a América, né, com as Américas. Mas, o Rotten Christ, eu acho que é uma banda também... É uma banda que, curiosamente, nunca lançou mão e está ali entre a segunda onda do black metal, né? Embora não sejam noruegueses, sejam gregos. mas o Rotting Christ nunca lançou mão do Corpse Paint. Uma banda que não é muito comum, né, no black metal, a gente... Mas é uma banda que tenta tematizar, eu diria, o fenômeno sobrenatural, o fenômeno, eu não sei se somente do satanismo, mas esse fenômeno que marcaria, né, em termos de letra, as bandas de black metal, essa atmosfera sombria, essa atmosfera da finitude, e sem dúvida uma atmosfera anticristã. O Rotting Christ tenta explorar isso num nível, em termos de letras, que abrange não somente a Europa. Né? Eles tentaram levar isso para um... enfim, dialogar com outras tradições, vamos dizer assim, e isso aparece, né? Na banda, né? Eu até acho que algumas das letras a gente vai ver que são cantadas em grego, algumas músicas são cantadas em grego e tal, mas isso ainda é uma questão nacionalista, na minha opinião, até porque eles cantam em outras línguas também, né? Tanto o inglês, o latim, né? Por aí vai. Então eu fico com essas duas, pelo menos de momento. Eu vou deixar a Noruega de fora.
show de bola, Urbani. Ó, ainda deixou a dica aí para quem quiser fazer um mestrado, um doutorado aí com o professor Carlos Armani, já tem aí a base do projeto aí, pelo menos, para começar, né? Valeu aí, Armani. Obrigado aí pela.
Valeu, pergunta. João.
Massa.
Valeu, mano. Eu agradeço também.
Nesse último bloco, tocou metal comunista da banda Vanguarda Metal Revolucionária, Entronizados na Morte do Miastenia e 666 do Rotting Christ. Você ouviu o podcast Mais História, Por Favor, um projeto de extensão coordenado pelo professor João Malaya e produzido conjuntamente pelo Programa de Pós-Graduação em História e pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Federal de Santa Maria. O podcast é produzido com o apoio do Núcleo de Rádios da UFSM. Além das músicas, você também ouviu a incrível trilha sonora do Henrique Mangião na bateria. Obrigado, Henrique. Eu sou Maurício Fanfa, doutorando em comunicação e editor aqui do Mais História, Por Favor. O podcast Mais História, Por Favor, é produzido por uma universidade pública. Não tem compromissos comerciais, apenas compromissos com a produção de conteúdo de qualidade. A gente deu início, essa semana, ao projeto UFSM Resolve. Vamos comentar questões de história e sociologia das últimas provas do Enem, em parceria com professores da rede pública de ensino. A ideia é colaborar com a preparação de estudantes para realizar a prova. Os vídeos vão ser publicados no nosso canal no YouTube e também adaptados ao nosso feed de podcast, ou seja, daqui a pouco chegam por aqui também. Se você conhece alguém que está se preparando para o Enem, manda nosso canal no YouTube para essa pessoa. Para acompanhar esse e outros projetos, é só acessar www.bit.ly/maishistoriapf ou nos procurar no Twitter, @maishistoriapf ou no YouTube.
Trabalhadores do Brasil! I have a dream that one day o documento da liberdade, da dignidade, da democracia.
The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active in...
Vivia no mundo, mano. Este mundo está louco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.